Rádio AL Entrevista.
A Assembleia Legislativa realizou o 3º Congresso Nacional de Parto Humanizado. Em 3 dias de evento, palestrantes, profissionais de saúde, estudantes trocaram experiências sobre o tema. Uma das palestrantes é a enfermeira obstetra e parteira contemporânea Maíra Calvete, que conversa hoje com a gente. Bom dia, Maíra.
Bom dia.
Bem-vinda.
Obrigada.
Maíra, sua fala no Congresso é sobre protagonismo na mulher na gestação, parto e nascimento. A mulher foi retirada dessa condição de protagonista? De que forma que isso aconteceu?
Na nossa cultura hoje aconteceu muito isso, assim, da mulher não se sentir protagonista do seu próprio processo de gestação, parto, né, e nascimento, por conta dessas mudanças que o parto sofreu, né? Nas últimas décadas, nos últimos 100 anos, assim, principalmente, né? Onde a mulher foi retirada, assim, do seu lugar de parto, que era o parto em casa, sempre foi em casa, nossas avós nasceram em casa, bisavós nasceram em casa. Então, teve essa mudança na cultura, né? Onde a mulher saiu da sua casa e foi para o hospital. Essa mudança dos profissionais que atendem um parto, que antes eram as parteiras tradicionais, para os profissionais de saúde, para os médicos e as parteiras do hospital, né, até um tempo atrás. E essa mudança acarretou em muitas consequências, assim, digamos, porque no momento que a mulher entra num ambiente desconhecido, com pessoas desconhecidas, sem ter ninguém ao lado para fazer esse processo mais tranquilo, então a lei do acompanhante é algo muito recente, né? Quando as mulheres começaram a ir para o hospital, elas tinham que realmente se despir da sua roupa, a gente fala, se despir da sua cultura também. Então, era um ambiente onde, né, várias mulheres juntas ali passando pelo trabalho de parto. Muitas vezes uma mulher está passando pelo parto pela primeira vez, muitas vezes sem informação, sem saber o que esperar, sem ter um acolhimento adequado, sabe? Muitas vezes não sendo bem acolhida e bem tratada naquele momento. Então, isso tudo gerou muito medo, muito trauma, né, no momento do parto. Então, essas mulheres que não foram bem cuidadas nesse momento, que foram muitas vezes passaram por violências obstétricas, que até pouco tempo atrás eram muito comuns, né? Desde a mulher não poder se levantar, ter que ficar deitada o tempo todo no trabalho de parto, não poder ter liberdade de escolher a posição na hora de parir, não poder ter liberdade de se alimentar, de tomar água. A mulher morrendo de sede não pode tomar água, mas não, uma maratona o trabalho de parto. Então, ela tem que se sentir realmente a protagonista, estar no papel central do cuidado e sentir que ela realmente vai fazer o seu parto. Então, a nossa cultura ainda tem muito isso. Ah, quem é que fez o teu parto? Né? A gente não pergunta assim para uma mulher que acabou de ter o bebê? Não, se alguém pergunta isso para mim, eu fico muito brava. Porque assim, como assim, quem é que fez o meu parto? Eu gerei meu bebê. Eu pari meu bebê. Então, perguntar quem é que fez o teu parto, eu tinha uma parteira maravilhosa do meu lado cuidando e me amparando e ali observando para ver se estava tudo, né? Tudo bem, tudo normal, mas eu realmente me sentia a protagonista do meu parto, assim, eu sabia que eu ia ter que parir o meu filho. Então, historicamente, por conta de tudo, todo esse processo de mudança, né, do local, dos profissionais, do protagonismo da mulher, porque antigamente a mulher sabia que ia ter que parir seu filho, né? Não tinha opção, na verdade. Então, minha avó pariu, minha mãe pariu, eu também vou parir meu filho. Era algo muito natural, né? E isso foi se perdendo na nossa cultura, né? De a mulher passar esse protagonismo, esse poder do parto para o profissional que está assistindo. Então, ela chega no hospital, né? Ah, então alguém vai fazer isso por mim. Então, ela sai desse papel de verdadeira protagonista, de quem vai parir realmente seu filho. Então, como se o corpo dela não fosse perfeito e ela precisasse de toda essa tecnologia externa para conseguir parir seu filho, sendo que não é assim, né? E a maioria das mulheres pensa que é assim, de que ela não vai dar conta, mas né, ela deu conta até agora de gestar e de gerar um bebê perfeito, por que que não vai dar conta de parir? É algo natural da natureza e algo que acontece de dentro para fora, né? E não de fora para dentro. Então é importante a mulher se sentir empoderada para parir o seu filho e do ambiente externo estar favorável para que ela possa fazer esse mergulho interior, né, para ir lá para dentro, encontrar o seu movimento, encontrar essa forma de se soltar, de se entregar para conseguir fazer essa abertura completa para o bebê poder nascer.
Por medo de sentir dor, muitas mulheres acabam optando por uma cesariana, pedindo uma cesariana e planejando até uma cesariana,
sim, sim.
Né?
Uhum.
No Brasil, nós temos altos índices de cirurgias, né? 56% uhum. dos bebês nascem uhum. por meio de uma cirurgia, uhum. né? Como romper essa cultura cesarista no país?
Com informação. Esse é o primeiro passo, né? Então, acho que a gente tem essa grande vantagem nos dias atuais de estar a informação disponível, né? Na internet, tem livros, tem vídeos, né? Vídeos de parto e documentários que mostram um pouquinho como se fosse abrir a cabeça para essa matrix, né? Chamo de matrix obstétrica que a gente vive, que está tão fechada, as mulheres que às vezes não conseguem ter esse olhar mais amplo do que realmente é o parto. Né? Ele não é para ser dessa forma, violento e traumático. Ele não foi feito para ser assim. Ele foi feito para ser um processo natural e transformador da natureza. Né? Um momento, é um rito de passagem, realmente, para a mulher e para o bebê. Porque a mulher, ela vai ter que... É um daqueles momentos da vida assim, que são únicos, verdadeiros, né? Onde a gente tem a oportunidade de estar em contato com a nossa verdadeira natureza, nosso verdadeiro poder, né? De gerar uma vida e de parir, né? E quem é que não iria querer passar por isso, na verdade, né? Eu nunca deixaria de passar por isso na minha vida, assim. E quando a mulher passa por isso dessa forma, com respeito, com acolhimento, e passa por essa transformação, ela quer que todas as mulheres passem por isso. Né? E esse movimento que está acontecendo hoje, né? Das mulheres falando para outras mulheres, as mulheres que pariram sendo doulas e divulgando, né? Na internet, porque é tão poderoso esse momento que a gente quer que realmente todas as mulheres tenham a oportunidade de passar.
Eu não sei se você tem esse número de quantos partos você, em quantos partos você atuou e quantos deles precisaram, terminaram em uma cesárea ou resultaram em uma cesárea, assim.
Os meus últimos dados de parto domiciliar, porque eu tenho parto no hospital, também como enfermeira obstetra, e parto domiciliar, né, para as mulheres, porque eu acho que o local do parto também é muito individual, onde a mulher se sente realmente mais segura nesse momento da sua vida, né? Então, para algumas mulheres vai ser o hospital, algumas mulheres vai ser o parto em casa. Então, eu tenho esses dados do parto domiciliar, que a gente anota tudo, né? Então, desses últimos partos com o grupo Amanacer, que eu faço parte desse grupo, nos últimos 3 anos foram 200 partos domiciliares. E desses 200 partos, a gente teve 10% de transferência. Então, de o parto começar em casa e ter que transferir por algum motivo para o hospital. Às vezes é por desejo da mulher, às vezes a mulher quer uma analgesia, ou às vezes precisa de alguma intervenção médica que a gente só faz no hospital, né, de auxiliar em algum processo do parto. E desses 10% de transferência, a gente teve 5% de cesariana. Então, 5% de cesariana é um índice bem baixo, né? Sendo que a gente não teve nenhuma intercorrência, né? Com a mulher e com o bebê. A gente acredita, né, que vai estar tudo bem até o final, mas tudo pode acontecer também, né? Então, a gente está bem atento o tempo todo. A gente não tem como garantir que uma mulher que quer um parto domiciliar vai ter o seu parto domiciliar, por exemplo. Então, a gente trabalha isso muito com as mulheres também, de se abrir para o que tiver que ser nesse momento da sua vida. E se for para ser uma cesariana, maravilha, né? Que existe a tecnologia, que maravilha que existe a cesariana.
Cesariana, né? Então não é vidas, na verdade,
sim,
né? A gente não pode
não
falar
é um vilão,
que não é
um
vilão. Exatamente.
Né? Nunca vejo como vilão, e sim, ele está aí realmente para salvar vidas quando necessário. Então, trabalhar muito com a tecnologia, esse conhecimento antigo. Né? Então, unir o melhor dos dois mundos.
Maíra, você teve a oportunidade de conhecer diferentes culturas de assistência de parto pelo mundo, né? Como é que foi essa experiência?
Eu visitei mais de 25 países, né? Em 9 meses, então foram 9 meses viajando, pesquisando, entrevistando diversas parteiras e profissionais e mulheres, mães, né, para saber como é que funcionava o processo de parto, né, sistema de parto em cada país. Então, eu fui desde países super tecnológicos até países mais tradicionais. Então, desde de Europa, né, Nova Zelândia, Camboja, né, então teve esses dois lados, assim, que os dois são maravilhosos. Nos tradicionais, essas tradições muito vivas ainda, né, então foi muito interessante de ver como ainda está muito arraigada, assim, essa sabedoria milenar, E nos países mais tecnológicos, assim, então ouvir onde que a gente pode chegar. Então, e mesmo no Brasil, que tem, né, uma das maiores taxas de cesariana do mundo, eu sempre vejo, eu sou muito otimista, sabe? De ver essa luz no fim do túnel, de saber que é possível uma mudança no sistema. E a gente vê que isso está acontecendo, sabe? O parto não é como era 30 anos atrás, já está muito melhor. E eu sou muito otimista de ter essa esperança de que vai continuar melhorando, né? Porque as mulheres estão se empoderando cada vez mais. Então, assim, um dos exemplos que eu vou trazer aqui é um exemplo da Nova Zelândia, por exemplo. Então, a Nova Zelândia, para mim, é o país que tem um dos melhores sistemas de parto do mundo. Lá, toda a gestação, na verdade, não é vista como uma doença. Então, gestação não é doença. Então, aqui, né, ainda é vista muitas vezes como doença, é um processo natural e saudável, né, da vida da mulher. Na verdade, para te gerar uma nova vida, tu tem que estar com muita saúde, né? Como é que tu vai doar tua energia e teu corpo para gerar uma nova vida? Então, é um processo, né, normal da vida da mulher. E, então, toda a gestação é acompanhada por parteiras profissionais, que elas chamam de midwives. Então, tem uma formação de 4 anos para ser essa parteira contemporânea, né? Então, essa parteira, ela é focada na gestação saudável, né? Então, ela pode acompanhar todo o pré-natal de uma mulher que está com uma gestação de risco habitual. Então, aqui, também no Brasil, a gente é muito focado no médico obstetra, né? Então, a gente fica grávida e já vai no médico obstetra. Então, lá já tem essa mudança de paradigma. Assim, se tu tá saudável, tua gestação vai ser no nível mais primário da atenção possível, né? Então, o médico obstetra lá atua realmente com os problemas.
O médico só é chamado quando tem um problema mesmo,
desde,
né?
Desde gestação, se aparece algum fator de risco na gestação, então o cuidado é acompanhado com a parteira e com o médico, porque a parteira é essa cuidadora principal. Então, ela vai estar com a mulher desde a gestação, o parto e o pós-parto. É isso tudo incluso dentro do sistema público de saúde. Então, é como se fosse o nosso SUS. Então, tu pode escolher a parteira que tu quer, né? Individual, tá? Então, não gostei de uma, tu pode até trocar de parteira. Então, tu vai estar acompanhando o teu pré-natal com essa parteira. E aí, tu pode escolher onde que tu quer ter o teu parto. Se quer ter o parto em casa de parto, hospital primário de saúde, hospital de atenção secundária ou de terciária. Então, tem vários níveis de atenção.
A escolha da
escolha da mulher, e o governo paga por isso, né? Para isso. Então, ela não precisa desembolsar nada. Então, e na verdade, todo o sistema tem essa comunicação, né? Então, se a parteira está em casa e precisa ir para o hospital, ela vai entrar junto com a mulher para o hospital. Então, essa transferência, né, é mais tranquila. Então, ela pode escolher, né, onde que ela vai parir o seu filho, e tem o acompanhamento até 6 semanas depois do parto. Porque eles entendem que o acompanhamento nesse começo vai prevenir também muitos problemas no futuro.
E
desde a amamentação e custos
para o
sistema,
né?
Exatamente. Porque se é um bebê que teve uma amamentação exclusiva, amamentou no peito, ele sabe todos os benefícios para a saúde do bebê e daquela mulher, e que esses benefícios agora talvez não tenha tanto impacto financeiro também, pensando em termos de governo, mas no futuro vai ter muitas crianças com menos problemas de saúde, com menos alergia, entendeu? Então, eles pensam realmente a longo prazo e sabem que quanto mais atenção primária a mulher receber nesse momento desde gestação, parto e pós-parto, melhor vai ser para ela, para o bebê, para a família, né, para toda a comunidade e para o sistema de saúde também.
Você já percebe que teve algum impacto na assistência ao parto no sistema público de saúde aqui no país? Esse movimento já está trazendo mudanças para assistência ao parto no sistema público?
Sim. Ainda não tem uma comunicação muito clara, né, entre os sistemas primário e secundário, né, no caso, o hospital. Então, a mulher aqui dentro do sistema público de saúde tem os postos de saúde, né, as unidades básicas de saúde, onde a mulher já tem essa comunicação, esse acesso, né, à enfermeira e o médico de família, que isso é uma atenção primária de saúde, né? Mas ela não tem essa opção ainda, se vai ter em casa. Tem em casa de parto em alguns lugares do país também, né? E quando vai pro hospital, alguns hospitais públicos já oferecem essa assistência diferencial, né? Focando realmente no, na natureza do parto e intervenções não vão ser feitas se não forem realmente necessárias, né? Então, vai depender de cada hospital, né? E de cada plantão também, da pessoa que está prestando assistência naquele momento. Então, tem hospitais de referência, assim, de ponta aqui no Brasil, que são referências até fora. Por exemplo, Sofia Feldman, lá em Minas Gerais, né? Então, é um hospital que tem muito clara, assim, essa filosofia. E tem um centro de parto normal, né, anexo ao hospital, e são as enfermeiras obstetras que prestam toda a assistência, né, durante a gestação e ao parto. Então, se algo for necessário, se algum procedimento, alguma intervenção, então os médicos estão ali para dar esse suporte, mas toda a gestação e o trabalho de parto são realizados pelas enfermeiras obstetras, e a mulher lá, né, tem essa opção de ter na casa de parto ou no hospital, se ela quiser, que é perto do lado da casa de parto, ou até em casa. Então, o primeiro lugar aqui no Brasil onde a gente tem parto domiciliar dentro do sistema público de saúde, né? Então, é um modelo que é referência no Brasil e que a gente quer que se espalhe, né? Tanto que lá é aberto para profissionais do Brasil inteiro irem fazer a visita e verem que realmente é um sistema que funciona e que tem que ser, tem que se multiplicar.
Maíra, muito obrigada pela entrevista. Você acabou de ouvir a enfermeira obstetra e parteira contemporânea Maíra Calvete, uma das palestrantes do 3º Congresso Nacional de Parto Humanizado. Eu sou Nara Cordeiro, da Rádio da Assembleia Legislativa.
Rádio AL, Entrevista.